Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo, Belos Barbosa.
Quando eu cheguei aqui, tudo era mato, porque essa obra eu conheço desde 2013.
Olá novamente, pessoal.
E no programa de hoje, vamos falar aqui sobre o filme da Netflix, Tendance. Obviamente, vai ter spoilers aqui do início ao fim e bora lá. Tendência, filme é de 2025. Olha aí, cara, mais um filme de 2025 assistido por Belos Barbosa, olha aí.
Olha só! Eu acho que eu vou assistir mais um filme desse ano até o fim do ano, só pra fazer 5. E aí, são 5 filmes assistidos em 2025, tipo Baby Steps. Aí ano que vem eu assisto 6 e a gente vai aumentando.
Baseado no mangá, Quem é o autor?
Satou Inoue.
Satou Inoue. Você já leu, Bel? Você conhece aí?
Sim. É muito engraçado, gente. A história é muito engraçada com Tendência, porque quando eu comecei a consumir, tipo, conteúdo LGBT e conteúdo, tipo, né, as coisas que as fujoshis chamam de yaoi, foi lá pra 2012/2013, digamos assim. Foi entre... São 3 anos que na minha cabeça meio que viraram um purê de batata e é um só. 12, 13, 14. Eu passei por momentos, assim, meio complicados e conturbados. E foram também momentos que eu conheci muitas obras legais, que me ajudaram muito, né? Como pessoa e etc. E aí, quando eu comecei a consumir... E de novo, dramato, gente. As pessoas que precisam consumir qualquer coisa hoje em dia, elas não sabem o quanto elas são sortudas. Porque consumir mangá naquela época era uma desgraça. Era uma desgraça. Consumir mangá LGBT ainda era muito uma desgraça. Eu tava começando, tipo, a aprender inglês direito. Então, quando eu encontrava, tipo, traduzidos de japonês pra inglês. Em português, raramente, muito, muito, muito difícil encontrar qualquer coisa. E aí, eu não me recordo muito exatamente quem ou como. Mas eu caí num misto de várias obras. E Tendance foi uma delas, né? Na época, tinha pouco tempo que tinha sido lançado. Tinha um ano e meio, mais ou menos, quando eu conheci. Já fazia um certo sucesso, né? Já tinha chamado a atenção da galera. Eu adoro musical, eu adoro coisa de dança, principalmente. Então, me pegou muito a ideia de um mangá sobre dança, né? Eu sei que muita gente gosta muito daquele outro do Ballroom, Welcome to the Ballroom.
Que é muito bom, tá?
Eu
assisti o anime, é muito bom.
A galera gosta muito dele, mas o meu foi Tendance, né? A ideia de duas pessoas que se detestam, que querem competir uma com a outra e que ainda assim são a fonte de motivação uma da outra, é muito atrativo. Se você fala isso, você olha pra mim e me fala que esses personagens também estão se descobrindo, se entendendo e se apaixonando, mamma mia, é uma obra perfeita pra mim, sacou? E aí, como era muito difícil consumir e como não tá finalizado, eu ia lendo aos poucos. E aí, tipo, como ia passando muito tempo, eu voltava anos depois. E já tinha um tempão que eu não lia, tipo, muito, muito tempo. Eu nem lembrava se tinha, tipo, até o anúncio do filme, eu nem lembrava se já tinha terminado a obra ou não. E aí a galera falou, não, vai rolar Tendência, vai ser filme e vai ser com Keita Machida. Eu, pessoalmente, já conheço de Cherry Magic, especificamente, mas que também tá em Alice in Borderland e no live action de Yu Hakusho.
Isso, ele fez o Koyama no Yu Hakusho.
Exatamente. E esse ano, o que é mais doido ainda, ele fez outra coisa na Netflix também de música, que ele é guitarrista, aparentemente. Eu só fiquei sabendo, inclusive agora, que, tipo, a galera foi juntando as coisas que ele fez mais esse ano, né? E ele virou, tipo, filho querido da Netflix, né? Tudo que é produção da Netflix agora ele tá. E aí, quando eu vi que era com Keita Machida, eu falei, eu vou assistir, ponto. Eu já assistiria porque era Tendência, mas com ele, que é um dos meus atores japoneses favoritos, obviamente eu vou assistir. E aí, eu já perturbei o juiz do Diego, falando, olha só, esse que é o próximo filme que a gente vai gravar. Isso foi, sei lá, 2-3 meses atrás. E aí, finalmente, a semana de estreia chegou.
E só complementando aí que você falou do... deles indo se gostar, tal, tá, rivalidade. O Welcome to Ballroom, principalmente a segunda parte, é bem semelhante, tá? Só que aí é com o personagem principal e a parceira dele, né? É bem semelhante, tá?
Interessante.
Fica a dica. Realmente, o Welcome to the Ballroom é um anime muito bom, muito bonito.
Eu me lembro de muito ver, tipo, os detalhes do mangá, os personagens dançando com o pescoço bem esticado, acho tão bonito.
É assim, vou colocar incomoda aí, entre aspas aí, nesse anime específico, todo mundo é muito pescoçudo, personagem.
Mas você percebeu que precisa, né?
Mas tem umas referências, assim, que ele faz, assim, do... Da, né, que como ele fosse um frame de um quadro e tal, ele desaparecendo pra parceira brilhar. A representação ali da dança que ele faz é muito bonito. Vale muito a pena. Ele tá na... Ele tinha na Prime pra assistir, né? Sem precisar ter Crunchyroll, nada, né? Não sei se ele ainda tá lá. Mas se você tiver acesso aí, vá atrás. Porque o mangá, pelo que eu vi aqui, ainda está em andamento, né? Não sei se tá em ato, essas coisas. Não sei se o autor tá... A autora tem problema de saúde e tal, mas o mangá ainda está em andamento. E o anime, infelizmente, só teve uma temporada, né? Que é do Production IG, né? Então, é de boa qualidade, né? De animação. Fez ótimos animes aí, né? Então, pode ir que você vai gostar. Se você gosta de dança e tal, por exemplo, gostou de tendência, quer ver outra coisa de dança, assim, japonesa, pode ir no Welcome to the Ballroom, que você vai gostar, né? Só, né? Óbvio que não é BL, né? Mas é muito bom. E o filme aí é dirigido pelo Otomo Keishi, né? E também temos no elenco o Takeyoshi Ryoma, né? Que faz o Shinya, né? O Shinya Suzuki, né? Então, os dois personagens principais têm o mesmo sobrenome, né?
Sim e não. É porque um é Shinya Suzuki e o outro é Shinya Suzuki. Eles têm o Shinya,
O Shinya é nome ou sobrenome?
Eu acredito que é nome. Suzuki e Suzuki é que eu acho que é sobrenome, não?
Eu não sei.
Eu acredito que sim.
Shinya então, faz mais sentido, né? Eu não sei. Mas eu acho que no Japão é o contrário, né?
Não tenho certeza.
Eu também não tenho certeza. E segue uma meio que uma tradição aí de atores que fazem Kamen Rider fazer BLs, né?
A pipeline é a mais verdadeira de todas. Eu adoro. Toda vez que eu vejo algum ator de Kamen Rider faz BL, eu já vou direto, Diego. Olha só. Conhece esse daqui?
Né, que teve aí o Cupcake, que é a moda antiga, né? Que a gente já gravou aqui, né? Teve no... Tem, inclusive, no Cherry Magic, né? Também tem lá um ator que fez Kamen Rider lá, né? Que é acho que é o principal também. E o próprio Keita também fez, se eu não tô enganado.
É. O meme agora é que o Keita tem múltiplos namorados que fizeram um Kamen Rider com ele.
Então, é curioso isso. Tem aí... sempre tem. Pelo menos nos que a gente... Que cai pra gente, assim, tem essa coincidência, né?
Na verdade, nem é só os Kai. É muito engraçado isso. Tem múltiplos atores muito famosos que fizeram. Tem um que eu já comentei com você, não sei se você chegou a assistir, que também é filme, olha só, outro filme que eu já vi. É o Return Tadaima, peraí ainda. O Kairi, eu acho, algo assim. Que o protagonista também é bem famoso. Eu acho o nome do... Vai coisando aí que eu mando pra você. Vai falando que eu tô perdida no nome correto.
Mas... Não, procurei, porque... Sem pressa.
Fala sobre o filme você, Henrique, que não comentou com a gente nada ainda.
Que entre as informações e outras... Nossa senhora, meu cérebro bugou. É que entre as informações do filme e outras, aí eu falei, putz, será que eu tento... Sabe aquela pessoa que fica tentando entrar? Tava assim. Mas... Eu já li esse mangá. Eu descobri isso durante o filme. Falei, mano, já vi essa história em algum lugar e eu não me recordo. Não tô me recordando de onde é. E eu li Tendência muito tempo atrás, né? O Mabel falou muito bem, ele é um mangá. Demorou muito tempo pra ter uma adaptação, né? Pra cinema. Não sei se teve anime, né? Teve anime ou não?
Não.
Ele foi direto pra filme.
Foi direto pra filme. Que é uma pena, tá? Que ele merecia um...
Mangazinho, assim, um animezinho.
Merecia. Ele merecia uma série, porque vai chegar assim... Eu acho, por mais que o filme tenha 2 horas, eu achei o filme meio corrido.
Eu achei corrido.
É bem corrido.
E claramente, assim, do jeito que ele foi montado, é pra ter uma continuação. Porque ele falou tanto do Tendência que não sei o quê, e cadê? Cadê a competição?
Cadê o Tendência?
Seria a mesma coisa tu ver um filme dos Jogos Vorazes, a mulher falando dos Jogos Vorazes, e não ter os Jogos Vorazes no filme.
E quando chegar nos Jogos Vorazes, o filme acaba.
Vai começar os Jogos Vorazes e o filme acaba.
Eu não achei ele corrido, eu achei ele bem cadenciado. Na verdade, eu acho muito legal pelo fato dele ter uma temática de dança. Ele tem um ritmo bem gostosinho, então, bom, pra mim, não achei que pulou muito, não. Mas...
Gostei. Dança tem um ritmo gostosinho.
Tem, por exemplo, eu não sou chegado em nada muito musical, né? Eu sempre perco muita atenção. Mas o Tendência eu gostei, eu me diverti bastante assistindo ele. E toda aquela tensão, e tipo, eu já, pô, gente, vocês já podiam estar namorando, né? Vambora. Mas aí, né? Eu fiquei esperando a hora do Tendência e não rolou. Só que eu tava com a cara de esse filme se tornar uma trilogia, sabe? Não sei como funciona atualmente, mas, por exemplo, algumas adaptações, nem. Vou citar uma coisa bem. Uma forma bem aleatória. Tipo, Attack on Titan foi gravado os 3 filmes de uma vez e foram lançados em datas diferentes, né? Não que Attack on Titan foi uma baita adaptação, mas tipo, a nível de planejamento dá pra gente pensar dessa forma. Que eu imagino que tendência seria no mínimo uma trilogia. Então eu espero que logo menos eles anunciem a sequência, porque o final, ok. A gente põe mais umas 2 horas de filme aí que eu topo na boa.
Não, pode me dar mais filmes aí que eu gostei aí do... Assim, as atuações é muito, muito boa, do Ryoma e do Keita, né? Que basicamente são os que mais aparecem no filme e tal. E a parte de dança, assim, como eu não entendo absolutamente nada de dança, eu achei excelente, né? Não sei, me pareceu muito bem feito, né? As danças ali, ver que os atores ali estavam bem, né? Se dedicaram, né? Porque realmente parece ali seriam profissionais mesmo, pelo menos na minha visão de completamente leigo.
Ah, é que assim, quando eu não entendo, se eu vejo uma boa apresentação, eu acho bonita, pra mim já é espetacular.
Eu acho bonito. É tipo ver Lambada do Rio de Proibido.
Exatamente.
Eu sabia que você ia falar desse filme, Diego. Eu tava pronta pra ouvir você falar. É incrível, nunca falha. Se não for Cinderela Baiana, é o Lambada.
Pô, mas eu pensei em Lambada quando eu vi esse filme. Porque tem toda uma coisa, principalmente porque o Suzuki, ele dança, a origem dele é de dança latina, né? Então eu falei, pô, é uma pegada de Lambada, né? Não que eu entenda, eu sei que ele tá dançando outra coisa, tá? No, o estilo... mas tô falando a semelhança dos filmes, né? Porque tem todo um jogo de sensualidade e tal, que é muito comum das danças latinas. E eles trazem muito bem pro filme, né? Lembrando, são dois atores japoneses que estão interpretando ali, né? Tem uma diferença cultural muito grande em dançar de uma forma como de outra, né?
Me lembrou aí também o... Fazendo mais uma referência tosca aí, ou não, o Dirty Dance.
Dirty Dance.
Ritmo quente.
Patrick Swayze, né? Do Patrick Swayze.
Patrick Swayze,
Pô, sabe o que eu pensei também? Não tem nada a ver, mas... Ela dança e eu danço, tipo...
Ah, o pessoal falou exatamente que esse devia ser o nome do filme. Se ele dança, eu danço.
Ele dança, eu danço.
É, eu senti essa sensação também. É. E, tipo, não é menosprezando a obra em si, né? Porque tendência é uma obra bem consolidada. Mas, tipo, quando a gente vê uma obra que é tão bem feita, a gente começa a rememorar outras coisas. E é muito legal ver... Eu não vejo filme de dança justamente desde esse filme que eu assisti.
Então... A gente ainda vai, né? Que a gente vai chamar a Bia aí quando a Bia tiver com o calendário mais tranquilo aí. A gente ainda vai gravar um Elementar aqui, deixar promessa aí pro ano que vem. A gente vai gravar um Elementar falando um listão aí de filmes de dança, né?
Tem
alguns bochinhos. Então, Honey, cara. Honey.
Ah, os embalos de sábado à noite.
Tem bochinhos aí, cara. Eu por acaso eu fui ver aqui. Eu gosto, tem muito filme que eu gosto de dança mesmo. Então, e eu nem sou chegado, assim, obviamente eu não sei dançar, né? Tenho 2 pés esquerdos, mas eu gosto de ver.
Tá bom, Bela Swan.
Bela Swan. Pô, total. Mas eu gosto de ver. Eu gosto de ver dança, assim, acho maneiro de ver.
Eu não danço, só arranho, então não vou dizer que eu danço porque é uma coisa muito peculiar, mas eu acho muito legal quando a gente começa a falar, tipo, filmes de dança ultimamente não aparecem tanto assim, aparecem musicais, né, que tem um número de dança e música, mas um filme que o tema é a dança, faz muito tempo que eu não via.
Deu uma caída mesmo.
Teve seu momento ali pelo meio dos anos de 2000, né?
Nossa, demais. Que 2000 a 2015, mais ou menos, a gente tem muito filme de dança.
Porque tem o Ela Dança, Eu Danço, tem o Honey, que eu falei aí, né? Tem um que eu acho muito bom, que é o Entre Nessa Dança, que é o... Não sei se, que é de hip-hop, o You Got Served. É muito bom esse filme, muito bom mesmo. Acho que tem na Netflix, vale a pena ver, se você gosta. E teve aqueles também de... Acho que é Step Up.
Sim.
Que é tipo uma dança... Marcial, não é de arte marcial, né?
Step Up é o Se Ela Dança, Eu Danço.
É Step Up? Não, tem um outro que é tipo... É um outro lá, que é tipo uma dança de... Que eles misturam coisa de aquelas bandas marcial lá e tal. Eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome do filme.
Tipo as apimentadas, que tem torcida.
Que tem torcida, isso. Mas é um outro filme. Também teve um monte de sequências. Tem os apimentadas e tal, né? Que é de dança ali de líder de torcida. Tem o próprio... Não sei se a gente pode colocar nessa... Acho que pode, né? Que é o Show Bar, né?
É o que Riot Ugly. Eu tava pensando exatamente nele.
Tem um que, acho que é com... Eu esqueci o nome, tá? Mas é um com o Antônio Bandeiras, que ele é um professor de dança.
Eu adoro esse filme.
Eu esqueci o nome.
Eu sei qual é, mas não me lembro agora. Pera, eu adoro. Eu já vi esse filme tantas vezes. Era o tipo de filme que eu ia na locadora com a minha mãe e a gente sempre alugava. Que eu adorava o lance dos meninos aprendendo a dançar na escola. Putz.
É o Vem Dançar.
Isso.
Esse filme eu acho muito maneiro.
Inclusive, se vocês repararem, as músicas que eles dançam em Tendência são exatamente as mesmas, basicamente, que eles dançam nesse filme. Porque quando toca, tipo, tchá-tchá-tchá, quando toca qualquer ritmo latino, é When the rainbow and the star to bleed.
Putz, é verdade.
Dance with me, make me say.
E no finalzinho ele tocou Mais Que Nada ali, eu falei, Brasil, pô.
Muito ruim eles dançando samba, gente. Achei maravilhoso, mas muito ruim ao mesmo tempo. Toda vez que eu vejo alguém fazendo dança de salão e dançando samba que não é brasileiro, pra mim é sempre muito ruim. Eu adoro.
Eu não entendo esse samba de salão, eu não entendo.
Eu vou ser honesto, eu não entendo. Divertido. Eu não entendo de samba de forma alguma. Então, tipo, pra mim eu achava que eles estavam indo bem. Então, não sei dizer.
Não, eles estão. Eles estão indo bem. Pro que a categoria é.
Ah. O nome do filme que eu. Tá, é o Ritmo Total. Ah. É que os nomes em português não ajudam muito.
Não, todos
ajuda
os nomes é, começa com dança ou ritmo. Deus. Ninguém colocou outro nome.
Inclusive tem na Disney Plus aí. Então vale dar uma checada aí se você curte.
Eu queria deixar uma coisa pra gente discutir aqui. Vocês ficaram satisfeitos que Tendência não traduziram?
Sim.
Okay. Porque eu não fiquei... Quando eu li Tendência e tal, eu falei, pô... E deu aquele frio no coração de que, tipo, poderia pôr, sei lá, alguma coisa pra... Exato, 10 danças, dançando com 10, qualquer coisa assim. Porque os títulos nacionais, quando se trata de filmes de dança, é sempre ou uma coisa muito genérica, ou eles vão descaracterizar completamente o tema do filme.
Só deixar aí, né, falando de dance, não posso deixar de citar também o grande grupo musical You Can Dance.
Não. Tem também o filme No Balanço do Amor, que eu gosto bastante, com a menina do... Ai, meu Deus, o filme do Ledger, que eu esqueci agora. O 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você.
Ah, tem o número de dança, é verdade.
Não. Pera. Eu falei muito rápido, vocês não devem ter entendido. É com a mesma atriz.
É com a Juliette Stiles.
Exatamente.
Que ela é uma bailarina, ela conhece um cara que acho que dança hip hop. Negócio assim. Eu esqueci, eu sei, esse filme é legal, mas eu não lembro o nome, não. Balanço do Amor. Bom filme.
Esse era do SBT, inclusive. Eu gosto, acho muito engraçado isso. Que cada canal tinha sua franquia de filme de dança.
Caramba, agora eu tô lembrando aqui. Eu pesquisei aqui rapidinho. Verdade, eu já assisti esse filme, foi justamente no SBT mesmo, velho. Olha só.
O Rony, por exemplo, ela era da Record.
Caramba. Pô, e a capa do filme era bonita, né?
Só pra não deixar o fio da meada perdido, o filme que eu tinha comentado, que também tem ator bem famoso, que também fez Kamen Rider, que é filme de BL, é o Restart After Come Back Home. Ele saiu, se eu não tiver enganada... Ai, Jesus, só um segundo. Tem uns 3 anos atrás, talvez? 4?
2020.
Isso, pronto.
Sim. 5 anos.
E o... Obrigada. E aí, o Brodinho, inclusive, tá no filme de Golden Kamuy, que eu também assisti e gostei bastante. Esse protagonista, ele tem Kamen Rider desse ano, diga-se passagem.
Ele tá fazendo o Zetsu, o ator é o Furukawa Yuki.
Isso. Ele já tinha antes, e eu, pessoalmente, já conhecia ele de Erased.
Ele fez o Golden Kamuy e tal.
Lembrando o rosto dele de Erased. Eu gosto muito de Erased.
Também, sou louca, apaixonada.
E se eu não tô enganado, eu não sei se ele... Eu acho que também deve ter feito. Aí você... O Takeru Sato acho que também fez. Que você até me indicou um também. Velho,
acredito não... que sim.
Que também atua de Kamen Rider. Ele fez aí o... Ele fez Samurai X e tal.
Ele fez o filme do Samurai X?
Fez.
Aquela trilogia?
Ele é o Kenshin.
A trilogia foi bem feita. Eles conseguiram fazer uma coisa que eu achava impossível. Mas... Ah, o importante falar. O Tendência parece que depois de... Que 14 anos? Ah, vai começar a ser publicado aqui no Brasil, né? O mangá.
Sim. Pela MPreg. Pela maravilhosa editora MPreg.
MPreg.
Eu não podia deixar passar. Gente, toda vez que eu ouço o nome dessa editora, a primeira coisa que eu penso é MPreg. MPreg. Ele só faltava uma letra pra entregar o que a gente queria.
Eu pensei numa extensão de arquivo, tipo
MPreg. Justo. Eu sou Fujoshi. MPreg.
Ah, eles têm flagrante power. Pô, eu tô vendo aqui, eles estão trazendo muita coisa no Brasil.
Continuando aí, Belos, puxa a sinopse aí do filme pra gente. A gente entrar aí, de fato, no filme.
Ah, então, pronto. Bora lá. O filme, basicamente, começa numa apresentação de dança. No Japão. Japão, mais especificamente, se eu não estiver enganada, a Copa Mundial, em que dois dançarinos muito experientes, mas de... não é qualidade, mas sei lá, tipos de danças diferentes, né? Se encontram e eles claramente possuem uma animosidade. Pelo menos um deles possui uma animosidade. O Shinya Tsujiki e o Shinya Suzuki, apesar de terem o mesmo nome, fazem coisas completamente diferentes. Enquanto o Tsujiki é um dos campeões nacionais de dança clássica que o Japão possui, o Suzuki, ele é campeão nacional de dança latina, né? Então, cada um deles reina no seu estilo específico. Até que, no final dessa competição, o Tsujiki se aproxima do Suzuki e fala pra ele assim, tem aí aquela competição maravilhosa, né? Que eleva a todos nós, e é o desejo de todo grande dançarino, que é o Tendance, no qual os competidores dançam 10 estilos diferentes, o que significa que eles dançam mais ou menos ali 40 músicas, e eu gostaria que nós pudéssemos trocar um pouco da nossa experiência e competir. Só que como eu comentei com vocês, o Suzuki, ele tem ali toda uma animosidade com o Suzuki, ele acha que o Suzuki olha ele de cima, né, num tom de superioridade, ali num tom de nojo, por ele ter uma ascendência latina. O Suzuki, ele é meio japonês, meio cubano. A mãe dele é cubana. E aí, quando o Suzuki chama ele pra competir, ele não quer aceitar. No entanto, o nosso querido Suzuki não resiste a ser desafiado. E quando o Suzuki olha pra ele e fala assim, ah, eu achei que você era uma pessoa com potencial, né? Que você podia ser um rival à minha altura. Mas eu já vi que eu perdi meu tempo. O nosso querido Suzuki não vai deixar. Não vai ficar quieto, tomar essa. Ele vai, aceita o desafio e os queridos começam junto com suas parceiras a dançar juntos no estúdio do Suzuki. É como a história começa e ela vai rolando até a gente chegar, né, 2 horas depois, arrasados, alegres e revoltados ao mesmo tempo.
Pois é, o filme abre com isso, né, aí tem essa... Ah, lembrando aí, né, quando, né, é um filme, né, a gente, como a gente falou aí logo no início, né, é um BL, né, é um romance aí entre dois homens e tal, se é algo que te incomoda, não vai, né? Então, gosto sempre de frisar isso nesses tipos de filmes, né? E vou falar, hein? O Ryoma ali tinha que... Faltou ali o treino de glúteo, hein? Bundinha é muito, muito magrela, hein?
Gente, 13 minutos de filme. Eu juro pra vocês que eu mandei mensagem pra minhas amigas e falei, gente, 13 minutos de filme, já vi duas bundas diferentes aqui. E o querido, realmente, que bundinha seca. Que bundinha magrela. Não podemos falar o mesmo do Keita, porque tem ali um momento mais pra frente do que dá um close na bundinha dele, e a dele tá em dia. Aqueles glúteos
em fez o treino.
Ele fez. A bundinha dele é de pão de milho. São pãezinhos pequenos, mas
só
ele
pra saber, não teve dublê de bunda, né?
Não teve dublê de bunda, gente, que tristeza.
Porque eu sei, um dele...
Pelo menos no caso do Ryoma.
Dá pra... Precisava um dublêzinho de bunda aí.
Quando eu vi a primeira vez, o primeiro close de bunda, eu falei, acho que é bom alguém fazer um BO, né? Porque roubaram a bunda dele, né?
Que maldade!
Soltaram a bunda do rapaz, ele não tem bunda.
Ai, que maldade!
Deixa eu perguntar pra vocês. Vocês viram aí o filme no original ou vocês viram em...
Eu vi no original.
É o que eu vi dublado. Boa dublagem, inclusive, né? Não, é sempre bom. Sempre vou parabenizar aí a Netflix aí pra trazer essas obras asiáticas aí dubladas, né? Porque a gente sempre fala aí, facilita o acesso. E é uma boa dublagem, né? Isso, deixar claro aqui, eu tô me baseando numa crítica que eu vi, né? Eu vou só citar aqui, não é necessariamente minha opinião, né, uma crítica que eu ouvi do filme, né, ela falando que aquela parte ali, principalmente, né, pela autora da crítica ali, por ser latina e tal, acho que ser cubana, pelo que eu entendi, falou que a parte ali tava muito dele ali, dessa relação dele, tava muito estereotipada ali com um espanhol meio ruim, né, porque na dublagem só fala em português, né, ela criticou essa parte assim, que tava meio estereotipada, né, isso, ela falou que até no mangá é pior.
É isso que eu ia comentar agora, assim, no mangá é muito pior, sabe, tipo, absurdamente, gente, tá? Bom, a querida, de novo, é algo dos anos 2012. E realmente tem ali a sua marca temporal, sabe? Dá pra perceber que não foi feita uma pesquisa extensiva no mangá pra compreender uma cultura diferente e não estereotipá-la. Quando você fala, por exemplo, tem um momento específico que o Suzuki fala sobre Cuba com o Suzuki. E ele pergunta, tipo, e Cuba pra você? E aí ele, ai, amor, o mar, o céu. Tipo, querido... Qualquer lugar na América Latina cabe essa descrição.
Foi tão genérico.
Absolutamente qualquer lugar.
Faltou falar qualquer revolução, porra.
Foi tão genérico.
Foi muito genérico.
Então, no filme, eu entendo a crítica. É necessária e pertinente. Todavia, pegar o mangá pra ler, querido, vocês vão ter, assim, um chá de revelação do que realmente é estereótipo.
Então, eu acho que essa é a parte que eles podiam não ter copiado o mangá, né? Sido, né, o que tava na obra.
Mas é aquilo do minimizaram bastante. Assim, por exemplo, vou ser muito honesta. Eu não sei se vocês tiveram o choque do... Eles têm um momento de festa, que é basicamente no bar, barra... Ai, meu Deus. Oficina, né?
É.
Posto de gasolina, barra múltiplas coisas ali. Quando eles fazem aquela festa, vocês notaram a quantidade de pessoas estrangeiras que tinham ali?
Sim.
A quantidade de preto?
Uhum.
Eu nunca vi tanto preto numa obra japonesa. Na minha vida. Nenhuma. Tinha mais de 10 pretos naquela cena. Eu contei.
A Bels pausando.
Não tô mentindo. Eu juro pra vocês. Eu falei, tipo, a quantidade de preto ali, gente, eu nunca vi tanto preto no negócio assim. Aí meu sobrinho falou, mentira, nem nunca tem? Aí ele foi e levantou. Eu falei, não, olha, ali. Aí a gente começou a contar. Juro pra vocês. É. E tinham não só pessoas negras, mas também pessoas com cara, de pessoas com ascendência latina. E aí, desculpe o cara nesse sentido, porque a gente não tem como passar julgamento. Afinal, essas pessoas não têm fala e não é dado background pra elas. Elas são apenas figurantes. Mas são muitas pessoas de fora. E no momento que ele tá no clube também.
Isso no review que eu vi, ela até comenta isso, né? Que o filme, ele alivia bastante, assim, né? Tem essas questões, né? Mas no filme, fala, pô, no mangá, gente, no mangá é muito pior.
Tem a marca temporal. Vou ser muito honesta com vocês. Assim, pra quem vai se interessar de ler o mangá agora que tá chegando aqui no Brasil, vai aí com sua pitada de sal, né? O seu punhado, na verdade, de sal, que é... Assim, e não só isso, o relacionamento deles também, há muito estereótipo ali. Muito datado.
É, eu não me lembro da obra.
Perde o brilho da obra pra mim por isso. Bom, meus amigos, a gente faz análise não anacrônica de tanta coisa, eu não vou fazer sobre isso.
Faz tanto tempo que eu li que eu não me lembro como era a obra, vou ser sincero. Eu descobri durante o... Eu lembrei que eu já li essa história durante o filme, então não consigo comparar muito. Mas queria perguntar pra Bels, que obviamente é uma pessoa muito mais fã, né, da obra. No filme tá mais e menos estereotipado?
Bem menos. Assim, eu vou falar pra você que foi feito a maior leitura sensível e a maior pesquisa, e que o jeito com o qual ele fala, o espanhol dele é... Não. Mas assim, ele tenta falar ali um espanhol meio quebrado, e ele fala bastante inglês até, em alguns momentos, tanto Keita quanto Ryoma.
É.
Pra mim passou bem ok. Até porque a gente não tá falando de uma pessoa imigrante, a gente não tá falando de uma pessoa que mora no local, a gente não tá falando de uma pessoa que vive a cultura. Nós estamos falando de uma pessoa que tem nascimento de segunda geração, que mora em outro país e foi basicamente criado quase que toda a vida lá. Morou muito pouco tempo em Cuba, diga-se de passagem. Não foi criado longe da cultura, mas assim, qualquer um aqui pode parar 5 minutos e pensar o tamanho da população cubana no Japão.
Ainda mais se pensar a relação do Japão com os estrangeiros, né?
Exatamente. E de novo, a gente tá falando de Cuba. Que, sendo o Japão o país que é com as relações estreitas que tem com os Estados Unidos, se vocês procurarem hoje as últimas votações sobre o bloqueio comercial de Cuba, com certeza o Japão votou com os Estados Unidos.
Inclusive, ultimamente, parece que virou uma questão bem séria, né? Todo mundo tá falando que, pelo menos lá, quem faz oposição ao governo, anda falando muito que eles estão puxando demais o saco dos Estados Unidos e deixando de ser japonês, né? Pelo menos é o que eu vi recentemente.
A situação, a gente tem literalmente uma pessoa nazista no poder no momento no Japão. Vamos só deixar bem baixo. Assim, a crítica é pertinente, de novo, porque não dá pra consumir as coisas sem efetivamente fazer sua análise. E é necessário pra que a gente possa produzir conteúdo da melhor forma possível, né? Mas... não dá pra fazer a crítica sem saber o panorama político e social do local que a obra tá instalada, quando foi realizada. Hoje em dia não mudou, que dirá em 2012,
acho que deve ser muito pior, na verdade, né? Era mais fechado, ainda mais questão que hoje tecnologicamente temos muito mais acesso, né? Imagina no Japão com tantas restrições, ainda tem gente que ainda passa, né? Mas não é como, sei lá, 13 anos atrás que uma pessoa conseguia facilmente pesquisar sobre isso, né?
É pior, é uma cultura que é muito mais fechada no sentido do endogênico. Eles gostam de consumir si mesmo, né? Yeah. Sim, o que chega muito no Japão é a cultura estadunidense, né? Não é a cultura latina, não vai ser a cultura, sei lá, russa. Não vai, sabe? No máximo, outros países da Ásia, e não é qualquer lugar da Ásia, porque, de novo, Japão e suas relações sociais com os países ao seu redor e sua história, né? A gente tá aí, de novo, na beiradinha de uma possível guerra entre o Japão e a China nesse momento. Então, porém.
Deixar aí também pra mim, assim, outra coisa que eu gostei aí. Meu amigo, esse elenco aí é bonito, tá? Não só os dois principais aí, as companheiras deles também, tá?
Eu fiquei torcendo por esse Yuri que vocês não têm ideia, gente. Eu queria muito que a Aki e a Fusako se beijassem. Vocês não têm ideia. Do momento que a Aki virou pro Suzuki e falou assim, ai, eu acho que ela é mó princesa, tiradinha, não sei o quê. E aí elas se conhecem. E a Fusako é um doce com ela. Eu falei, me dê, mamãe.
É, porque no começo tu vê assim, né? Ainda mais se você não conhecer o mangá, tal, não sei o quê. Até mesmo a forma dela de andar logo no começo, assim, né? Como ela se porta, assim, muito arrogante. Parece muito arrogante, sabe? Assim, de...
E não é no final, né?
E não é, né? Questão de superioridade e tal, né? Mas e tu vê que a Aki, né? Que é a parceira do Suzuki, né? É aquela coisa mais, né? Pelo menos no começo, assim, aquela coisa mais despojada e tal, não sei o quê, né? E tu pensa que vai ter esse embate, né? Mas não, né? Pô, é bem legal, cara. E boa atuação. Boa atuação também, né? Acho que funciona. A parte de atuação funciona, né? Uma coisa assim que eu particularmente, como eu comentei no começo, tem 2 horas. Mas eu achei um pouco corrido. Eu esperava um pouquinho mais, acho que, dessa coisa dessa tensão sexual entre eles e o desenvolver pro romance tivesse sido trabalhado um pouquinho mais, assim. Acho que eu achei meio corrido, pelo menos, né?
Eu achei bem arrebatador, na verdade, porque pra mim a coisa foi escalonando, então achei muito legal dessa forma. É. E eu tava junto com nessa questão das parceiras, eu tava junto com a Bells, né? Porque, tipo, pô, né, já que estão aí, né? Vambora, filha. Tá, né? Tá na hora de vocês ficar junto aí também. É. E é muito legal se vocês...
É. Eu adoro que o Rick é muito do romance, o negócio dele é sempre assim, ó, tipo, batendo no relógio, falando, vambora, beija na boca, pega na mão, faz declaração de amor, eu tô aqui pra isso, vamos se beijar, vamos falar assim, que ama,
vamos, eu tô
assim,
me venderam que tinha romance, não tô vendo ninguém se beijando até agora, vamos começar a avançar isso aí, mas...
É, que isso é dorama que a gente tá vendo, pô? É. Só vamos se beijar no... Não, eu gosto ali quando ele tira a camisa ali, a galera ali já dá aquela respirada, começa a rebolar ali.
Cara, é muito bom que, assim, é coletivo. Quando eles lançaram o trailer, né, 2, 3 meses atrás, 2 meses mais ou menos, eu acho, eles soltaram aquela cena do Suzuki tirando a camisa e ensinando, né, a tocar. E aí meteram uma, eu não sei se vocês conhecem, Bailando do Henrique Iglesias, meteram uma edit absurda deles dois só naquela cena do Bailando, Bailando. Pronto, acabou. É. Foi a propaganda que existiu pra espalhar o negócio. Eu não sei se vocês viram.
Então vendeu.
Tá no
a
top
propaganda
10 da Netflix.
Que vendeu, né?
E então... É a primeira vez que um BL então... chega no top 10 da Netflix, gente.
O quanto a gente pode elogiar esse filme, né? E outro ponto interessante, se a gente pensar, que dificilmente, eu não me lembro de muitas obras japonesas que aí assim, pro mainstream, que nem foi pra Netflix, entrou no top 10, que a gente vê um asiático sem camisa, né? É quase raro, né? Eu não me lembro de muitas obras que acontecem. É.
Ah, eu já. Acabei, inclusive, de citar mais cedo o Golden Kamuy, né? O coleguinha lá, ele aparece sem camisa.
Ah, mas dá sem camisa pra uma cena sensual.
Ah, mas é uma cena sensual, ele tá, tipo, saindo do banho. É porque, assim, eu não sei, você já assistiu, leu Golden Kamuy? Eu tenho coisas maravilhosas pra te contar. O autor da obra, ele especificamente quer chamar a atenção do olhar feminino. Então, os homens da obra são múltiplas vezes colocados em situações nas quais nós, mulheres, temos muito o que apreciar. Muito o que apreciar. Tem cena de casa de banho com todos os homens pelados. E não tem, tipo, nudez feminina.
Olha aí.
Não é. E assim, o querido também é fudanche, né? Ele consome o mesmo tipo de conteúdo que eu, então assim, me sinto amiga já, sabe? Parte do mesmo grupo.
Eu tava vendo o elenco do live action. Tem o cara, a maioria é homem, né?
Como deve ser? cenas que passa na abertura, inclusive, tipo, no trailer, é o querido peladão, assim, um panorama dele inteiro, de cabelo pra trás, assim, várias cicatrizes no corpo, peitinho sarado. 10 de 10, 10 de 10. O querido é gostoso, tenho que dizer, tenho que dizer. Mas não tem só esse, assim, pra quem consome BL, tem sua grande mídia, várias outras cenas em várias outras obras. No entanto, além dessa, eu acredito que Alice em Borderland também tá na Netflix, tenha. Mas aí tem essa.
Alice em Borderland.
Essas três obras mais mentiras.
Alice em Borderland, tem um cara peladão, né?
Exatamente. O Keita, inclusive, também tá em Alice, né?
Ele tá pelado também? Eu não me lembro.
Pois é, eu não me recordo, porque eu não assisti Alice.
Eu assisti Alice porque eu lembro que...
Eu vou assistir honestamente.
Muita gente elogiou mesmo. Eu assisti todas as temporadas, eu achei que foi bem bacana.
Eu vou dar um semi-spoiler. Tem uma personagem que eu sei que é trans na obra, que eu fiquei com medo, tipo, dela morrer. E aí eu descobri que essa Eternoid, ela tá viva. Eu falei, vou ver? Eu vou, se ela tá viva, eu vou. E é isso.
Eu não sei, o lance quando ele, depois quando ele, aí eles estão lá, estão treinando e tal, aí ele leva ele pra jantar e tal, me passou muito a sensação de, pô, vou domesticar esse homem.
Eu pensei nesse mas sentido.
Sim. Mas sim.
Não põe cotovelo na mesa, não...
Mas claro.
Não pega o copo enquanto estiver te servindo.
Ele só faltou mandar um fecha a boca ao mastigar.
Fecha a boca.
Não é galinha comendo pasta.
Aquela cena só falta, tem outro ponto, né, que ó, na hora do guardanapo, ela não guardanapo, você põe aqui, tá? Realmente, eu acho que foi uma coisa muito pra mostrar também essa relação entre eles ser tensa, né?
E destacar também pra mim, assim, os figurinos, tá? Porque eu acho que o figurino, em vários momentos,
o
mostra bem.
De novo aqui.
Não, mas aí é pra elogiar, porque mostra bem a diferença de personalidade entre os dois, assim.
Posso fazer uma observação honesta? Eu pensei que o Diego ia falar a diferença entre a bunda de um e do outro.
Gente, sensacional, maravilhoso.
Porque dá pra ver a diferença porque entre as bundas de um do outro.
Até dá.
Porque um tem bunda e o outro roubaram, né?
Não, porque é aquela... O Sujiki usa aquelas coisas mais frias e tal, né? Aquela coisa mais...
Ele usa calças... calça social, né?
Mais social, mais elegante e tal. E o Suzuki. E o Suzuki é aquela coisa mais despojada e tal, né?
É o deslargado.
Então, o deslargado e tal.
Calça moletom.
É. Me impressiona ainda usar camisa... Andar de camisa social? Andar de camiseta?
O quê? Se ele tá de camiseta... Tá de camisa social, mas a camisa tá aberta, quatro botões.
Vocês acharam
botão.
Que eram só quatro?
É, tem também.
tem momentos que ele já chega com a camisa completamente aberta, que eu acho 10 de 10.
É. Mas aí é aquela coisa, aqui, tipo, dele ser super certinho, um ser super certinho, e o outro, tipo, realmente ser provocativo, né? Então eu acho legal que cria um contraste.
É, o negócio é que, por exemplo, a crica que o Diego leu, eu não sei qual é, eu não li, mas eu fiquei imaginando se a pessoa também não mandou um esse de, ai, colocou o latino como promíscuo.
Não, ela nem cita isso não, a única coisa que ela citou mesmo foi o lance do espanhol, que ela achou meio esquisito, mas de resto assim ela achou ok.
Por que eu falei? Porque o Suzuki, ele fala, né, assim, os cubanos amam muito e eles casam muito cedo, e a minha mãe amou várias vezes, e aí você tipo, que você tá tentando
dizer, né,
implicar com isso? Porque honestamente, ele realmente tem uma versão meio estereotipada de si mesmo no mangá, tá? Fica meio aquilo do... Essa galera aí fode o tempo todo. Só que assim, é o um negócio do... Eu não sei se saberam, todas as mulheres que estavam com ele na câmera presas. Fica aí,
Eu sei, por favor, de fazer um spin-off da vida dele em Cuba pra ver o que ele fazia com esse monte de mulher, de homem, de todo mundo ali. Pra gente saber se era só com japonês ou com outra pessoa. Outras nacionalidades, na verdade.
Ah, não, sim. Obviamente, fora do país, sim. Mas ali, especificamente, naquela cena, quando começa o filme, a que vai acordar ele tá na cama com outras três mulheres. Na verdade, não. Ele tá na cama com uma e tem mais duas na sala.
Na sala, isso. E são todas japonesas.
Lá, todas elas são japonesas. Inclusive, a bunda da japonesa do lado dele na cama é pouca? É, mas de novo...
Isso vai virar a frase da minha vida agora. É pouco, mas é um pãozinho.
Bundinha de pão de milho, gente. Acho muito bonito bundinha de pão de milho. A pessoa é modesta.
É pequeno, mas é bem
bonitinho. Exatamente. Eu não tô aqui.
Acho que se parar a pensar, ele tava no Japão no começo? Eu não me lembro.
Tava. Eles tinham acabado de competir no campeonato japonês. Ele só compete até aquele momento em solo
japonês.
Então
faz sentido ali.
Tanto é que quando ele compete pela primeira vez fora, ele é inclusive despontuado.
Então, poxa vida, mas se eles investiram pra caramba na cena do bar, barra oficina, barra monte de coisa. É, podiam ter posto pelo menos uma atriz, uma figurante diferente ali pra dar, né? Porque no começo ele tá com as três japonesas. Podia ter postado, colocado ele com uma outra mulher ou um outro homem ali no comecinho também, né?
Aí a gente tem que voltar pra esclarecer um ponto. Tanto o Suzuki quanto o Sujiki estão tendo suas primeiras experiências com outros homens, um com o outro. Ponto. Isso. Ambos se consideram heterossexuais, até o momento. E depois também, o que é pior, que é uma coisa que acontece durante a obra, ele tenta. O Suzuki, ele tem uma conversa no filme que é muito característica, digamos assim, da personalidade dele. Ele senta, ele fala com os amigos assim, ai, Sam tá virando minha cabeça, sabe? Tipo, não sei o que fazer, mas desgraçado, miserável. E aí o brother olha pra ele e fala assim, você tá apaixonado. E ele, kkkkkkkkk.
Exato.
Você sofre do jeito que você tá falando dele.
Bom
cê,
diálogo
cê de fala dele como é.
Bom diálogo de enemies
com lovers. Gostasse do né? cara. E ele, gostar do cara? É. Mas é muito, não é nem esse o lugar do enemies ainda, sabe? Esse lugar, ele meio que passa até bem rápido pro... O lance, aspas, não passa bem rápido, né? No sentido da animosidade direta pra pessoa do Suzuki. Mas especificamente, essa conversa, ele é basicamente o Pedro. Ele nega Jesus 3 vezes. Ele nega 3 vezes, sorrindo, brincando. Ah, não. Claro que não. E aí o cara vira pra ele e fala assim, ó, só vou te falar que você pode ter prazer na cama, seja com homem, seja com mulher, seja com o que você quiser. Não é porque é homem que não vai ter prazer ali, sacou? E aí ele tá e levou na risadinha, sacou? É a risadinha do eu não sei como lidar com isso agora. Eu só vou rir. E é um momento na vida de muitas pessoas que estão questionando sua sexualidade. É tipo, tá, mas e o que é isso, né? E ele faz meio que um, aspas, caminho do, ok, eu não vou ter esse questionamento agora, né, no filme, especificamente do não vou discutir isso, não vou tentar pensar nisso, mas eu quero estar perto dessa pessoa. Porque eu não sei se vocês se recordam, eles vão treinando, e aí tem muita animosidade entre eles, e a animosidade meio que diminui no momento que o Suzuki pega o Sujiki e coloca ele na posição feminina pra dançar valsa.
Isso.
Quando eles têm aquele momento, é muito, gente, eu amo aquele momento tanto no filme, assim, tem muita coisa no filme que eu adoro, mas é uma das primeiras vezes que eu cruamente mostrar o quão dolorido, desconfortável e sofrido é a profissão de dançarina, né? Cara, a pessoa deseja dançar, o que ela faz com o próprio corpo pra tá ali. Porque as posições, principalmente da valsa, a valsa vienense, são ridículas.
É
são
ridículo.
Absurdas. São obscenas. É, o corpo da mulher tá completamente entortado o tempo todo.
E fazendo isso com salto alto.
Sempre.
Sempre. É bizarro. Assim, a posição das costas, eu falo, caraca.
A curvatura do pescoço, do pescoço.
E isso, os braços e tal, né? E aquilo, né? Como eles falam, né? Porque, pô, eles, né? Não especificamente do Tendência, né? Que tem que dançar 40 danças. Mas, pô, uma competição dessa, você dança ali, pelo que eu entendi ali, em volta ali. Talvez umas 10 danças diferentes, por aí.
Na verdade, o Suzuki, ele fala no começo pra... Quando ela fica, tipo, muito feliz com a ideia de ter sido convidada, ele fala, numa competição que a gente faça normal, a gente dança no máximo. No máximo 20, o mínimo 18, 17. Ah, véi.
Né, são danças longas, né?
Extenuantes.
E deve ser muito extenuante. Assim, eu nunca vi uma competição de fato, nunca parei pra assistir.
Você né? já viu Dança dos Famosos, não vem, não.
Ah, mas Dança dos Famosos é diferente.
Mas você só viu Dança dos Famosos?
Eu também nunca assisti, não.
Dança? Acho que não. Eu nunca parei pra ver uma competição de verdade, assim, de... Ai. Sei lá, parar pra ver do início ao fim, assim. Acho que eu devo ter visto algum pedaço, algum momento, assim, que já caiu na...
Já assisti temporadas inteiras de coisa de dança. Sou a louca do negócio de dança. Competição de música e de dança, eu vi todas.
Eu deixo todas.
Eu sempre vejo, adoro.
Ah, eu ia dizer que eu também deixo a desejar nessa parte. Mas quando ele fala muito do Tendência, como se fosse, tipo, não é só uma competição de alta excelência, mas quase como uma batalha, né? E eu consigo visualizar. É, nesse nível.
É, o Jogos Vorazes.
Assim, uma saga. Ele fala da quantidade de danças, de músicas e tal. Quando ele fala do Tendência, fala como se fosse, tipo... Assim, é maravilhoso você estar lá. Entretanto, você vai ter um sacrifício muito grande em torno disso. É. Quando eu vi eles fazendo a valsa vienense, me lembrou muito aquele filme do Cisne Negro, né? Que também fala muito da questão do balé, né? Como também uma coisa muito dolorosa.
Isso.
Né? É, eu só olhando...
Ave Maria.
É, e olhando aquilo, balé, pensando, balé, meu Deus, então, minha coluna. Meu pescoço, porque, nossa, é muito difícil. Né?
Gente, dança é lindo, mas é absolutamente qualquer dança que você faça a nível de competição, é destruir o corpo.
Tem que ter um preparo abissal, cara. Abissal.
É. E aí, inclusive, a gente tem um outro momento relacionado a isso, que é assim, quando você pensa em dança, qualquer dança, qual é a coisa que você imagina imediatamente que é a primeira prioridade do dançarino, corporalmente falando? Que parte do corpo é a primeira prioridade dele?
Não faço ideia. Sei lá.
Qualquer coisa, chute, chute, pode estar.
Passe, pés.
Ó a dica, já dei a dica, inclusive.
Porque eu não fico pensando só...
O relógio tá contando 10.
Coisas como pé, 9. Né, joelho, né, que são articulações que vão ser muito utilizadas.
É. Pé, joelho, braço, quadril. Mas o pé, pra qualquer dança, é basicamente pensável. E aí, tem um momento nesse filme que o nosso casal entra em conflito e se separa, que um deles machuca o pé. E ele não tá nem aí que ele machucou uma das partes mais importantes do corpo dele. Porque algo dói muito mais. E eu achei uma metáfora tão deliciosa. Eu precisava desse momento. Precisava dessa reflexão. Jogar essa reflexão aí na cabeça de vocês.
Eu tava lembrando disso. Lidem com isso. É um momento muito bonito. É um momento muito bom mesmo.
Tanto que tem uma cena quando ele fala da o Sujiki fala da Fusako, né? Que o Suzuki tinha visto uma dança lá com eles e tal. Né, a Fusako fala, pô, não era eu não, porque eu não usava preto. Eu nunca dancei de preto. Só que foi um negócio que ela ficou, assim, tão exaurida que ela não lembra.
Ela lembra.
Então.
Ela lembra.
Deu a entender que ela, pra mim ali teve um estresse pós-traumático. Ela não lembra daquilo não. Pelo menos da forma que ela falou.
Ela tem um estresse pós-traumático, mas ela não gosta de admitir. Você vê que ela tá visivelmente desconfortável quando ela responde. É muito mais desconforto do que ignorância.
Eu imaginei que era
que
questão de desconforto, porque eu vi do vídeo da dança, não é? Ela passa com outro... Você vê que tipo, é uma apresentação que acabou com o corpo dela, né? Em questão de esforço.
O rosto dela durante a apresentação, inclusive, quando ele faz o flashback, né? Ele vai descrevendo e a gente vê o flashback.
Sim.
O rosto dela tá pura dor. E não é dor física, é psicológico. O desconforto dela é emocional e mental, sacou? É. Não é que o corpo dela tá doendo, é que ela acabou passando por uma situação novamente que tá ligada a um trauma do passado dela e que ao invés de deixar ela sair desse momento, se livrar ou dar suporte, ele escolheu levar o psicológico dela aos últimos limites possíveis e utilizar de abuso verbal até o final pra que ela rendesse o melhor possível.
Também, sabe aquela cena do Whiplash? É muito esse tipo de contexto que você citou, Bels, que é tipo, a pessoa já não tá aguentando, já não tá mais, não é mais físico, é muito mais emocional e ainda ele continua expondo a pessoa a esse limite, a tanto que o final dessa cena é bem, tem gente que acha maravilhosa a cena, eu acho aquilo horroroso, tipo o moleque da bateria lá tá quase tendo um treco, assim,
o próprio cisne negro que você comentou, Rick,
isso, até a gente já teve outras conversas sobre isso, a Bia já até falou, meio comentou sobre isso, né, que tem essa glorificação da dor, tem essa coisa, isso falando especificamente de dançarino, tá, que ela falou, ela comentou a história dela, que acho que, não sei se ela quebrou o pé, ela teve uma lesão no pé, ela falou, não, eu vou continuar dançando, porque sim, isso é algo que tem que ser feito, saca, isso a gente vê, isso tem outros colegas também que faziam dança e tal, já comentaram isso também, então, essa coisa de levar o limite, às vezes, isso não é saudável, sabe, mas isso é uma prática dentro desse mundo que é incentivada, abusivo, glorificada. É
abusivo, né? Uhum. A pessoa vai fica marcas muito dolorosas depois disso, né, e não é só a questão física, é a questão emocional, o quanto você tá chegando ali, além do que você aguenta, e quanto você vai tornando-se cada vez mais vulnerável quando isso tá acontecendo, né, e essa cena do flashback é muito sobre essa vulnerabilidade, né? A forma como ela vai sentindo dor. E eu acho que ela não... Realmente, ela conta disso, na verdade, mostrando que ela quer deixar pra trás, né? E a pessoa eles meio que estão cutucando uma ferida muito triste pra ela, na vida dela.
E até que a Aki não, né? Assim, eu vou dizer que eu não senti que eles estavam cutucando a situação. Porque a Aki pergunta...
Não que seja consciente, não que seja uma coisa consciente, sabe? Mas chegar nesse assunto e ela...
Eu entendo, eu só discordo do negócio do cutucar, porque veja, a Aki ela faz a pergunta porque ela tá falando, o que ela sabe é que o Suzuki viu um vídeo e que ele ficou hipnotizado com eles dançando, que ele achou maravilhoso. No entanto, ele via a dor de ambos, mas especificamente ele fala pra Aki da dor do Suzuki, ele não fala nem da dor da Fusako. Então não é uma coisa sobre a Fusako quando a Aki fala. E aí a Aki tá extremamente desconfortável, ela fala, não sou eu. Como assim não é você? Ela fala, não, eu nunca dancei de preto. E ela sai. A Aki não tem nem a chance de estender o assunto. E quando a conversa acontece, acontece apenas entre o Sujiki e o Suzuki. A Fusako não está mais ali. No entanto, eu acho importante a gente falar, no final, na última dança, a Fusako tá de preto. É um arco meio silencioso, mas é um arco presente da superação dela. Porque quando a gente começa a Fusako nesse filme, ela é não só observiente, quando ela fala, por exemplo, pra eu era ninguém, eu era a pior das opções. E ele olhou pra mim e disse que a partir de hoje, todo mundo que olhar pra você vai querer ser você. Você vai ser a mulher mais bonita no salão, etc. Eu me senti maravilhosa. Eu sei que ele não gosta, nunca me senti amada por ele, mas eu não acho que eu preciso disso. E quando a gente chega no final, ela é outra mulher. Ela é a mulher que tem a coragem de pegar a amiga dela, dar as mãos e sair dançando, pra se divertir também, entende? Uhum. O arco dela também é completado de forma mais sutil, mas ele também acontece. E é uma coisa que ela não tem esse destaque no mangá. Então é mérito do filme.
Interessante pensar, ver isso, né? Porque eu fiquei... Não teve nada, assim, pra mostrar essa transição. Eu achei muito que era realmente que rolou uma cutucada. Mas, como a Bela explicou muito bem...
É, eu tinha entendido de outra forma.
Seria muito legal se tivesse mostrado alguma cena dela seguindo um pouco, aprendendo, passando por esse arco, né? Mesmo que de uma forma um pouquinho mais, né? Não tão longa. Só pra gente ter um elo entre isso, entre esse momento e o outro, sabe? Mas em si, essa história, esse arco dela também é muito legal. Ela mostrando, ela superando, né? Essa questão desse trauma.
Eu que fiquei torcendo ali pelo casal, eu também fiquei desejando não só mais tempo dela, delas duas, né? Mas saber um pouco mais sobre elas duas, assim. Eu sei que no mangá em si não é o foco, etc. Até porque a gente tá falando de um outro casal, romance em específico. Mas no filme, elas... O trabalho que foi feito pras personagens terem vida é melhor, sabe? É mais positivo, digamos assim. É mais reconfortante de ver que elas estão em posições que elas também possuem suas próprias narrativas. E aí me deixa com muita vontade de acompanhar mais, saber mais. Provavelmente a gente vai ter isso. Né, se houver continuação, que eu espero, obviamente, que haja, né,
da Netflix se não tiver uma continuação, só digo isso. É porque eu gostei também muito do arco delas, sabe, a relação delas como elas foi se construindo. E se tivesse essa questão do trauma um pouquinho mais abordada, até pra gente conhecer mais a personagem, ter esse final delas dançando, uhum. Pô, só faltava o beijo, né, mas aí sou eu que sou ronco. Sou eu que espero muito, mas eu gostaria que tivesse, né, vai que tem no segundo filme, né. E eu achei muito legal.
Isso é necessário, né?
Quase que uma urgência de roteiro. Faça essas duas ficarem juntas, né? Quase isso. Porque é legal que essas personagens são muito vivas também. Que nem a Bels comentou muito bem. Né? Ver esses arcos delas crescendo também como uma outra forma, né? Uma outra abordagem. Seria bem legal. Que a gente vê romance de formas diferentes na mesma história.
Sim.
Só queria citar aí a cena do beijo. O primeiro beijo deles no metrô. Me incomodou. Não o beijo em si. Eu achei muito esquisito. Irmão. A gente não sabe aonde no Japão tá, né?
Uhum.
Tá de noite. Assim, não parece ser de madrugada. Pegar um vagão completamente vazio, eu achei meio real, tá?
Ah, ok. Eu entendi de onde vem. Eu consigo compreender. Mas assim, eles pegam o último trem, né, na primeira estação. É possível. É possível. Vou dizer que é possível porque eu já corri no metrô em São Paulo fazendo exatamente isso, tá? Entrei no último, num vagão vazio, e a gente correu dentro do metrô. Então, assim...
Isso...
Coisas podem acontecer.
Eu não corri no metrô, mas eu já peguei um vagão vazio.
Não tava em Tóquio, né? Tava em São Paulo, mas já...
Tão populoso quanto e tão lotado quanto, né?
Depois do beijo, coincidentemente, ele encheu.
Depois do beijo, né? Depois de muito beijo, querido.
O beijo. Parece que foi uma coisa assim, não, só encostaram duas boquinhas, assim, né? Tipo, bateu o biquinho com o biquinho.
Mentira sua. Você tá acostumado com dorama coreano. Vamos parar com isso.
Teve um beijão ali. Foi do jeito que o Diego falou, foi só um beijinho. Não, foi puta de um beijo.
Ah, entendi. Você tá criticando o Diego.
Encostou boquinha com boquinha e, tipo, acabou. Não, eles ficaram lá um tempão. É isso que eu tô
falando. Se bateu numa porta, se bateu na outra, segurou um negócio, caiu em cima do outro.
Exato. Eu acho muito legal que a ideia de ser só eles dois no começo da jornada ali no metrô, tipo, é o momento só dos dois. De repente, quando eles se encontram, eles finalmente expressam o amor deles através do beijo, tipo, o mundo volta a girar, mas agora com um perto do outro, né? Então eu achei muito legal ver dessa forma.
É clichêzão, mas...
É,
tem outra coisa que também é diferente do mangá, que é a demonstração de afeto pública, né? Porque, de novo, é uma obra de 2012. E mais do que isso, a gente tá falando de personagens que, por um lado, tem ali a sua fama de comedor, né? É heterossexual comedor. E o outro, o Shiki, ele basicamente tem um cabo de vassoura enfiado no cu, gente. Eu não tenho outro jeito de definir ele. Ele é muito... Ele é... Você vê que ele tá sempre ereto. Ele tá sempre ereto. Numa posição sempre perfeita, pé duro no lugar dele, sabe? Até quando ele dança, ele faz 50, sei lá, movimentos até ele chegar na posição perfeita. E aí sim ele começa a dançar. Ele é muito, muito rígido. Ele é muito retraído. Então, é muito difícil você achar que aquele homem vai estar simplesmente ali, né? No metrô beijando o outro. É muito difícil. É muito difícil você vai achar que ele vai permitir que o outro fique fazendo carinho na cara dele, assim, de graça, no meio de um monte de gente, no metrô cheio. É difícil. Então, de novo, o filme fez coisas muito legais. E, gente, uma coisa que a gente não comentou é... E fotografia bonita para um caralho.
É, o filme é tecnicamente muito bonito.
Ai, vai.
Porra, pense numa direção e numa produção que entende de iluminação. A cor deles... A cor, nenhum deles é esbranquiçado, porque assim, desculpa aí de novo a minha crítica social foda, mas há um problema gravíssimo na Ásia com as pessoas quererem se embranquecer. E a gente não vê isso, principalmente pro nosso querido Suzuki, talvez por ele ser latino, e de novo, pode ser um tanto quanto de estereótipo, mas esse eu vou abraçar, tá? Porque a gente gosta de sol sim, tá? A gente gosta da nossa vitamina D.
A gente não tem medo de tomar sol.
É.
Tudo bem, tem essa questão do personagem, mas o ator, ele é mais moreninho mesmo.
Exatamente, mas eu já vi ele em outras produções e ele tá esbranquiçado. Aqui ele não tá, pelo contrário, ele tá como se o tom de pele dele fosse algo celebrado. E pra ver isso numa produção asiática é tão bom, gente, é tão bom. Eu consumo tanto K-drama, tanto C-drama, tanto BL, tanto GL, e é tão difícil não ver esses personagens tentando ser o mais próximo, o mais pálido possível sempre, que quando eu vejo uma pessoa que o tom de pele dela, a cor dela efetivamente, tem o destaque e a apreciação, sabe, que não tá vinculado com algo sujo, que não tá vinculado com algo que efetivamente é racista e xenófobo, porra, meu coração fica radiante.
Lembrar também sobre essa questão do tom da pele, né, tão bem feito, né, que eu acho que realmente deixar ele no sol um tempão, né, porque é muito assim, parece que o ator é dessa cor mesmo, né, já vi que no...
Não, mas ele é mais clarinho. O que acontece é justamente o contrário, usualmente, deixam ele sem tomar sol, ou embranquecem com maquiagem pra ele tá com um tom de pele um pouco mais claro. Mas o tom de pele dele mesmo, por exemplo, agora tem foto, tem coisa que eles fizeram juntos pra divulgação, né, do filme. E ele, no dia a dia, é essa pessoa.
Se tu pegar assim no... Até mesmo no Kamen Rider Drive aí, que é uma série de 2014, ele tem esse tomzinho de pele mais moreninho,
não,
assim.
Um tom de pele... Não dá nem pra dizer se é moreno, tá mais escuro. É como se, sei lá, parece, tipo... Uma pessoa que realmente tomou sol, sabe? Tomou sol.
É isso. Ele tem os níveis de vitamina D aí.
Normais, os vídeos de...
Normais.
E a Bel falou muito bem na questão da fotografia, porque inclusive o tom de peles deles faz parte da fotografia, né? Pô, a questão do calor da relação entre eles, como vai esquentando também. Usa tons que sempre estão referentes a romance, a paixão, principalmente a sensualidade, que a gente tá falando de um filme de dança também, né? Então, tipo, é muito legal ver que eles casaram isso tão bem entre eles, né? E principalmente porque, tipo, muita gente ocidental, principalmente quem faz crítica, essas coisas, acha que qualquer coisa da Ásia é mal feita, né? Não é bem produzido, sei o quê. Olha o que esse filme faz em questão técnica, ele é impecável. Principalmente em questão de montagem.
É.
E se tu... É só pontuar aí essa questão da cor de pele dos personagens. Isso também, agora tu falando isso, tô passando umas cenas aqui, isso fica também na Aki e na Fusako, tá?
Sim.
Né? Que a Aki tem a pele um pouco mais morena e tal, e a Aki junto com o Suji, que é coisa mais branquela mesmo.
Mais bronzeado, né? Uma pele mais bronzeada.
Mais bronzeada,
que não deixaram dentro do armário 20 anos.
Eu mandei fotos de dia a dia do Takeuchi, do Instagram dele, pra vocês verem. Pra vocês verem, tipo, como ele realmente é no dia a dia.
Manda assim. Na onde que eu tô procurando?
Instagram. É porque o seu já tá silenciado pra noite.
Isso tá mesmo.
E aí depois da... Ali da, da competição, né? Que não é o Tendence, né? Que eu fiquei esperando esta merda desse Tendence e não, o filme não me deu, né? Que aí tem a competição asiática ali, né? E aí depois da celebração ali dos vencedores, né? O Sujiki vai fazer uma dança e ele convida o Suzuki pra dançar, né? E aí, meu irmão, aí foi embora, né, cara? Aí é muito boa mesmo. Toda essa cena final é muito boa, cara.
Pô, essa cena
é
linda.
Cara, é muito gostoso que, assim, a gente comentou no comecinho quão os atores, eles são bons, tá? Eu sei que os meninos falaram, tipo, eu fiquei meio quietinha, porque eu não entendo, sabe? Não sou conhecedora. Eu sou apreciadora de dança. Sei dançar, vários estilos diferentes. Gosto muito. Gosto muito de consumir, de assistir coisas relacionadas à dança. Então, dá pra eu perceber o nível técnico que eles desenvolveram. Para além disso, eu também acompanhei, né, desde que o filme foi anunciado, notícias sobre o assunto. E os professores de dança deles rasgaram elogios, assim, tipo, absurdos. Absurdos. Sabe assim? Sabe a galera do jurado técnico do Dança dos Famosos dando 10 quando a pessoa realmente é boa e realmente merece 10? Porque os homens de jurado técnico não dão 10? Exatamente. É esse o nível de qualidade de elogio que eles receberam. Eles são muito bons. Principalmente o Keita. A galera falou que o Keita, ele se desdobrou de um jeito tano, insano no papel. Principalmente dançando, né? E aí, eu não sei vocês, pra mim, foi assim, tete a tete ali. Mas tem momentos em específico que cada um deles brilha muito durante o filme, enquanto eles dançam. A cena da valsa, do Keita com aquela loura, a Liana, né? É impecável. Não tem outra palavra. Aquela cena é impecável, assim. A gente não vê muitas valsas. A gente vê muito mais a Fusako e o Sujiki dançando. Quando eles dançam na competição, a gente não assiste muito dela dançando, a Liana, com o Júlio. Mas, contudo, entretanto, todavia, quando eles dois dançam juntos, é de abrir a boca, sabe? Tipo, é de você ficar, meu Deus, eles são profissionais. Eles realmente são muito bons. É. E quando o Sujiki fala assim pro Suzuki, ah, todo mundo acreditou que era amor e todo mundo tava convencido e eu fui ovacionado e, tipo, melei o samba do Júlio, pra mim tá bom? Porque sim, porque nesse momento, inclusive, tem uma coisa que eu não posso deixar da gente sair desse podcast sem comentar, é que Tendência, ele faz uma crítica, tanto no mangá quanto no filme, muito forte à corrupção, à máfia, né? Que acontece nos meios que tem competição de dança, porque você ter quem indica, você ter contatos, é sempre algo que vai te alavancar à frente das pessoas. Só que nesse caso específico, a gente tá falando de racismo. A gente tá falando de xenofobia. Porque fica muito claro que o Júlio e o Sujiki estão no mesmo patamar. Quiçá o Sujiki acima do Júlio, mas que ele nunca consegue alcançar esse lugar porque ele é japonês. É muito escancarado isso. E a gente vê isso como comentário nos dois repórteres que estão cobrindo o evento. A gente vê isso como comentário pessoal dele. A gente vê isso quando a gente tem o flashback da ex-namorada terminando com o Sujiki. E a gente vê de novo quando eles estão dançando e os comentaristas barra juízes do evento estão falando sobre isso e falando como o público sabe que ele vai perder. Mas eles não podem nem imaginar não acompanhar esse momento. Não acompanhar ele efetivamente perdendo ou dançando novamente. E aí o Suzuki vira desgraça, né? Só falta meter a porrada nos caras porque ele sabe que uma pessoa que é incrível tá sendo garfada. E tá sendo garfada há anos, sacou? Esse é o nível de xenofobia que as pessoas estão enfrentando. E isso é muito real quando você fala dança num geral, sabe? Há um público específico, há lugar marcado. Como em tudo na vida, né? Quem é branco, quem é rico, quem é europeu, tem preferência com muita frequência.
Isso aí você pode ir pra todos os ramos, tá? Pra todas as variações, tá? Não só dança de salão, é patinação artística, você pode ir, essa crítica se abrange a todas essas variações, tá?
Sim, qualquer coisa que tenha um europeu rico e elitizado, ele vai sempre se achar na vantagem, vão sempre garfar quem foi muito melhor do que eles, né?
É.
Eu também consegui ver essa parte crítica, né? A questão na competição. É muito legal ver essa reação dele, que ele sabia que ia acontecer isso, né? Vocês vão realmente vocês realmente vão, não vão dar premiar quem realmente merece. É legal, mostra que não é só o filme no geral, na verdade. Ele vai mostrando outros aspectos da dança, né? Questão de bastidor, de como é esse processo até chegar na competição, de uma forma muito legal pra você também analisar na parte crítica, né? E olhar essas coisas assim e falar, pô, realmente isso acontece, né? Isso é possível de acontecer. Mesmo que tenha gente que, né, parece que vive em outra galáxia e acha que realmente, tipo, só pessoas com um determinado perfil são vencedoras dessas coisas. É, perfil e status, né, no caso. Podem ser os vencedores, né? Mas nós temos que, na verdade, tem toda alguma uma movimentação pra burlar quem realmente merece, né?
Sim, porque vamos falar, isso aí é uma coisa completa, é um... Não sei, vou falar um esporte, é um esporte completamente elitista.
É.
Completamente, sim.
Como tantos outros, né? Como tantos outros, né? Que tentam elitizar, e alguns populares tentam, vão, aos poucos estão se elitizando, né? Infelizmente.
Aí outros que são elitistas na sua essência, sim. Né? A gente, né, sei lá, citar só o tênis aí, que, né, que até o filme, o King Richard, não sei se chegou a ver, o
Rick? Sim, Richard, sim.
Que até, a gente não chegou a gravar sobre o filme, só que a gente tá falando disso, né? Que conta ali a história da Serena Williams e tal. É, faltou uma crítica ali ao próprio tênis, o tênis esporte mesmo. Eu achei que faltou isso, porque contando pelas histórias delas ali, que o tênis é um esporte elitista pra caralho.
A própria hora já mostra essa crítica.
Então, assim,
né?
Absolutamente.
Né, que a gente, por muito pouco, não viu umas irmãs. A gente não viu as irmãs Williams, se não fosse ali uma pessoa ali vendo o potencial delas ali, por muito pouco a gente não perdeu elas. Assim.
E ao longo da carreira delas, na verdade, né? Porque elas sempre foram muito, muito contestadas, né? Mesmo sendo excelentes.
Uhum. Até hoje.
Isso, até hoje. E porque é um esporte muito caro. Muito, muito, muito caro. Então, pra você se manter no esporte sem um patrocínio, sem ter dinheiro ou sem ter condição financeira, é muito complicado, né? Como, né? E é isso. É aquilo também, né? E por isso que a gente, em certos esportes, assim, a gente dificilmente nunca é muito forte, né? Mas, isso. Por exemplo, sei lá, nos esportes a motor, pismo, esporte a motor, por que a gente não vai ver dificilmente a gente vai ver um outro Senna? Porque, cara, é um esporte elitista.
Cara,
não que o Senna seja do povo, né? É. Que ele não era, né?
Ele é branco, inclusive.
Ele era branco, ele era rico, né? Todos os campeões mundiais aí, mundiais que se destacaram ali no Fórmula 1 brasileiro, eram brancos, ricos, e tinham certas condições pra se manter nesse esporte, que é um esporte extremamente caro, né?
Cara, eu vou num lugar pior. Você sabe o susto que eu tomei? Eu que não conheci, não entendi absolutamente nada de golfe. Quando eu descobri que o Tiger Woods era negro.
Não sabia que o Tiger Woods era negro?
Por muitos anos eu não sabia. Primeiro que golfe tem esporte mais branco? Porra, muito difícil. É. Segundo que, de novo, não é da minha área de interesse, não é uma coisa que é televisada, não é uma coisa que a gente faça acesso no Brasil. Eu ouvia falar que existe uma pessoa chamada Tiger Woods, que é um homem, e pra mim era um homem branco, que era, tipo, campeão de golfe. Anos e anos da minha vida eu acreditava que ele era um homem branco. Até o dia que houve um escândalo com o Tiger Woods. E aí, a pessoa que ele era, o atleta, tudo, obviamente, eu nem sei, nem me recordo qual foi o crime que ele cometeu. Foi parar na lata do lixo, e aí eu fiquei sabendo que ele era preto. Porque, obviamente, foi a primeira coisa que se falou dele. E só aí eu já disse tudo, né, queridos?
Eu não acompanho golfe nem nada disso, porque é um esporte que, vou ser sincero, me dá um sono do cacete. Não vou mentir, não. Porque até a linha vai, bolinha vem. Eu falo, não, deixa pra lá. Ah, mas o Woods eu conheci justamente porque ele literalmente furou a bolha por ser um esportista desse, de golfe negro.
É, golfe eu tenho pra mim que, sei lá, é um esporte que deve ser interessante de se jogar, mas pra assistir eu acho que sabe.
Honestamente, dos esportes com bolas, esse daí, eu não consigo ver. Tanto esporte com bola melhor, gente, sei lá, sabe?
Tipo, um taco, uma queimada, né?
Ai, baleado.
Futebol.
Rugby.
Basquete. Vôlei.
Rugby.
Mas tem que jogar. Sabe? Mas, de novo, voltando pro filme.
É. E no final, aí, depois da dança, ele fala, nos vemos no Tendência. Irmão, tem que... Netflix, tem que ter uma continuação aí.
Exatamente.
Tem que ter. Porque a gente vai ver eles no Tendência como um casal? A gente vai ver a Fusaco e a Ike como casal no Tendência? O que vai acontecer com essa relação entre eles aí?
Aqueles do Ninguém Me Prometeu Nada, Mas Eu Quero Tudo Isso.
É, agora eu preciso de resposta. Eu não preciso dormir, eu preciso de resposta.
Eu necessito que essa trama avance. Porque inclusive seria muito interessante eles como um casal e elas como um casal competirem no Tendem.
O Lavender Marriage da coisa, né? O casamento ali entre eles dois pra manter as aparências.
Não, faz um casamento quádruplo aí, pronto. Elas duas, eles dois, pronto.
Tem tanta coisa que...
Já termina ou termina ou começa o filme com casamento. Exato.
Ou podia começar já com Tendência, tipo, fazendo pequenos flashbacks do que ia acontecendo, do que aconteceu até chegar no torneio, sabe? Eu também acho que seria muito interessante.
Ah, não, gente. Eu quero as 40 músicas, eu quero competição a competição. Eu quero assistir o Tendência inteiro. Sinto muito. Faça 3 filmes, 4, 5, faça uma série. Eu quero assistir o Tendência. Me dá aí uma série, sei lá, 12 episódios e vai botando, sei lá, 2 a cada.
Mas precisamos de continuação aí desse filme.
Exatamente. Principalmente porque falou com Tendência é uma coisa assim que você tem que viver, tem que experienciar, ter experiência, e a gente não teve, então eu quero ver o que acontece.
É os Jogos Vorazes da dança e a gente
falou que era uma competição.
O problema é que nos Jogos Vorazes tem os Jogos Vorazes, gente.
É 10 minutos de história e o resto é Jogos Vorazes, o resto a gente não...
Nos Jogos Vorazes a gente teve 4, 5 filmes, sei lá quantos tem aí dos Jogos Vorazes com os Jogos Vorazes. Aqui a gente não teve.
Mas eu seria muito bom.
Vem mais um aí, inclusive.
Já nem sei quantos tem. Eu queria muito.
Ah, no momento, acho que tem 5 ou 6 lançados.
Querendo chegar no Velozes e Furiosos mesmo, já 10. Eu queria muito que o segundo filme fosse realmente eles no Tendência e colocando toda uma trama em torno disso, sabe? Que a questão de eles terem falado que isso aí é tão importante, é disso, tipo, é quase uma necessidade de vida estar no Tendência. E eu espero que eles ganhem, viu? E não é que assim, vamos lá e o prêmio vai porque os amigos fizemos pelo caminho. Não, eu quero que eles ganhem o Tendência. Tá? Não quero só que eles vão lá e compitam.
O problema é que só um casal ganha
não,
o Tendência.
Não, porque
gente.
Isso vira uma coisa, tipo, altamente dramática pra que, tipo, cara, eles dois, tanto ele quanto elas de casal, tipo, compitam no Tendência e sobre só eles dois, assim, tipo, nos finalistas, assim. E seja, tipo, uma coisa que você não quer que ninguém perca, mas você quer que alguém ganhe. É isso que eu quero ver nesse filme.
É
desse nível. É, eu quero uma coisa desse nível. Tipo, sabe de você ficar na cadeira esperando que as notas aparecerem e falar, mano, não pode ser que um deles vai perder, né? Então eu quero uma coisa nesse nível.
Eu quero. Honestamente, eu quero ver não só a competição, que eu adoro filme de dança, gente. Gosto muito de ver filme de competição. Acho muito divertido, né? Assim, é muito gostoso de assistir a clima, sabe? O embate, a tensão, a preparação e efetivamente a culminação da coisa. Então eu quero muito ver o filme com Tendência em si. Mas eu sei que é complicado, afinal a obra ainda está em curso, né? Acho que saiu o volume 8 um mês ou dois atrás. Então vai ser um tanto quanto se...
Não, faz igual Fumeto. Faz o teu final, depois ela faz o dela. Faz igual
Fumeto. Tá bom, então. Faz o teu aí que ela faz o dela lá.
Depois ela faz o dela lá. Se a galera achar ruim, depois faz um Tendência Brotherhood.
Pronto. Assim, tem... Brotherhood, que ótimo. Mas assim, tem mais chão, sabe? Tipo assim, não adaptou tudo da obra, então tem realmente chão ainda pra ser explorado. Dito isso, eu queria só deixar um ponto que eu acho muito divertido, que é a gente começa a obra com eles estabelecidos como meio rivais, meio que se detestando, meio enemies, né, ali, meio inimigos, mas na verdade mais rivais que inimigos. E muito engraçado que é rival sem ser, porque eles são de estilos diferentes de dança. Só pra descobrir no final que os dois filhos da puta eram a motivação do outro desde o começo.
É.
Puta cena bonita, os de Ki lá, porque tem uma trilha, né, de pãozinho que é deixada durante o filme que a gente não percebe, mas que a própria Fusako, inclusive, vira pra Aki e fala assim, ah não, o Suzuki insistiu no Suzuki. Ele queria ele só queria participar se ele fosse treinar com ele. Ele faz tipo, meu amor, se lembravam que ele odiava ele. E aí a gente corta pro flashback do filho da puta pensando em desistir de dançar quando a mulher termina com ele, acabado, exaurido, destruído psicológico e mentalmente. E ele vê o Suzuki, que não era nem profissional ainda, a demarcação desde gap aí, ele nem era profissional na época, e vê ele dançando com a Aki, belo foxtrot, também é o momento ali pra mim que eles dois dançam mais bonito, a Aki e ele, que eles, o foxtrot deles é tão divertido, dá vontade de você dançar junto.
Dá, pior que dá mesmo. E eu não sei porquê, eu vi ele dançando ali, me lembrou a cena do Titanic.
Quê?
Titanic.
Entendi o que você disse, eu não entendi o seu pensamento.
Não, me lembrou Titanic, a cena do Titanic lá deles dançando lá, não sei porque me lembrou.
Entendi, a cena deles dançando junto com o pessoal dos imigrantes.
Me lembrou Titanic. Não sei se foi a roupa ali que lembrou um pouco, não sei se foi a roupa que lembrou um pouquinho e tal, não sei, mas me lembrou, eu sei.
Os abrantes suspensórios, Diego?
Não sei, me veio a mente a cena do Titanic, não sei explicar.
Um loiro dançando de camisa branca suspensório, não
de capa. É, um dança de uma forma, o outro uma coisa muito semelhante, que a... Não sei se é o nome da a Rose, né? Que ela dança mais balé, uma coisa mais clássica. O outro uma dança muito mais popular, né? Faz sentido. Faz sentido,
achei,
faz sentido.
Achei divertido a comparação, não entendi, entendi não, mas mais achei ou divertida. Menos. E aí a dança final, que é pra mim a combinação do filme todo, e é delicioso, porque eles começam dançando cheio de química, né? Inclusive, outro ponto aí, de novo, que química, meus amigos? Os queridos, eles têm a química, a física, eles têm todos os elementos da tabela periódica, eles estão, assim, no ponto. Mas eles dançando ali no final, principalmente os ritmos mais felizes, dá pra ver no sorriso dos atores, que, tipo, eles estão se divertindo, não só são os personagens que estão participando desse momento feliz, alegre, divertido. Eles, atores, estão muito felizes e realizados, se divertindo. Meio que deu uma vazada do sentimento pessoal e uma vazada de sentimento do personagem neles. É muito gostoso, eu achei muito gostoso. Eu já vi aquele momento várias vezes.
Eu vou rever juntos de novo, que eu tava vendo antes da gravação. Ué, mas é muito bonito, né? Eu acho que é um momento, assim, mais romântico deles dois ali, quando eles estão dançando e se divertindo, assim. Aquela coisa que me deixou, sabe, de coração quentinho, aquelas coisas de casal, assim, dançando, mas mesmo que seja no contexto de competição, é tipo, eles estão...
O beijo do final foi romântico o suficiente pra você, Rick?
Foi. Porque não é só o beijo. O lance é que tem toda uma construção da relação deles ali na dança, né? Tipo, como se eles estivessem rememorando mesmo a relação deles dois, tipo, quando chega na parte do beijo, você sabe que, assim, a hora que eles estão se rendendo aos seus sentimentos, né? Tipo, não, agora vai, né? Aquele momento que eu tô fazendo coraçãozinho na tela, tipo, aê, caralho, finalmente, eu tô se beijando
com o rapaz, né? E a testinha colando na outra, você já fica assim, ai, que falei, bonito!
Era isso que eu queria, era isso que eu tava esperando. Porque é muito legal ver eles, tipo, não é só a expressão do afeto, mas o amor de uma forma muito genuína entre eles, tipo, né? Um sentimento, e não é que a gente vê, por exemplo, em outras obras românticas, que tem um diálogo que chega no beijo. Eles expressam isso através da dança, né? Eu não sou, que nem a Bels, que é muito fã de dança e tal, mas eu acho legal quando você usa a arte como uma expressão de afeto, de uma forma tão... não é só intensa, mas uma coisa assim, tipo, muito de coração aberto. E nessa cena, eles fazem tudo isso. Eu já tava com a nota alta no filme até aquela parte, mas quando chegou tudo isso, eu falei, ah, agora é o 10 com louvor, assim. Maravilhoso. Eu fiquei assim, extasiado quando eu cheguei no final. Falei, putz, isso aqui valeu a pena. Pena que não teve mais. Esse filme podia ter umas 3 horas, na verdade. Então, tipo, essa cena, assim, eu achei maravilhosa. É perfeita pra mim. É.
Exato. Podia ter sido uma série, né?
Podia ter sido uma série. Eu não acharia ruim se eles fizessem uma série e lançassem tudo de uma vez, tá? Eu ia assistir às 8, 10, 12 horas de uma... tranquilo. Sim.
De novo, né? A gente não sabe essas métricas da Netflix, né? Sei lá, mas como tá top 10 aí, né? Pelo menos é o que fala aqui, né?
Sim.
Talvez aí tenha atração aí pra ter uma sequência, né?
Pegou top 1 no Japão, meu filho. Você não tá entendendo, não.
É, e tem história e o filme deixa completamente em aberto, né? Porque, então, teremos aí uma continuação, né? Espero que role aí em algum momento.
Eu tava vendo aqui que eu acho que não teve só, tipo, boas métricas, como também pressão, né? Muita gente já exige que tivesse a continuação do filme. E, tipo, não faz nem o quê. Lançou quando? Semana, né?
Lançou dia 18, gente. 18 então, de dezembro, né? Você vai ouvir isso no
futuro. Tipo, em questão de, sei lá, 2 dias, o pessoal já exigindo que o filme tenha uma continuação. Então, acho que tem um bom pressentimento que vai rolar, sabe?
Eu tava exigindo 3 horas da tarde depois que eu tinha terminado o filme. Aqui. 3 horas da tarde do dia 18.
Eu exigindo assim que acabou, quando ele falou nos vemos no Tendência, falei, não, isso tem que ter continuação, gente. Não dá, não. É.
Primeira vez que a gente viu o Sujiki e sorri, eu falei, não, eu preciso de mais. Entregue agora de novo na minha casa, sim, que o Keita Machida sorrindo.
E é muito legal que nem a Bel falou, né? Primeiro BL pega no top 1 da Netflix, né? Justamente vindo do Japão.
O Japão foi top 1, cara. Tipo, tá todo mundo assim, meu Deus. Nunca tinha pego top 1 BL no Japão. Nunca. É uma obra muito cara lá, gente. Cara no sentido de apreciada, né? Por estar há tanto tempo no ar e por ser meio que um marco, né? Temporal. Como mudou e de quanto espaço foi aberto, digamos assim, pra outras obras do mesmo nicho, né? Porque é uma coisa que, assim, é tão boa que foi reconhecida por pessoas que não consomem BL, sacou? Muita gente chegava pra falar sobre Tendência não pra falar sobre o BL em si, mas pra falar sobre a dança, sobre o mergulho nessa vida em específico e também sobre como esses personagens personagens são profundos e bem desenvolvidos.
Ah,
é, vale muito a pena ver se você gosta aí de... Se você gosta de BL, provavelmente tá no seu radar, né? Imagino.
Sim.
Que se você tá ouvindo aqui, você já assistiu. Mas se você gosta de... Se você curte filme de dança, dá uma chance e veja, porque realmente é muito boa. Boa mesmo. Sim, tecnicamente é muito bom. É muito bem feito. Parte da dança ali também, tu vê que ali teve uma dedicação absurda dos atores ali, todos eles, né? Não só os principais ali, né? Os dois casais, mas até os figurantes ali, né? Não sei se são dançarinos, né? Ou são atores ali, né? Não sei dizer. Mas também muito bom. Então, vale a pena assistir. É um bom filme. Bom acerto aí da Netflix, né? Estamos aí no aguardo de uma continuação. Vocês têm mais alguma coisa pra falar aí? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Esse aqui é o último programa de 2025. Espero que vocês tenham curtido. Agradeço muito aí pra vocês que vêm acompanhando a gente aí durante esse ano, durante todo esse tempo aí, durante 7 anos aí que já estamos com o Elementar. Voltaremos em 2026, né? Lembrando que vamos ter um hiatinho aí de algumas das duas primeiras semanas de janeiro pra gente dar uma descansada, pra pensar em umas pautas aí, gravar algumas coisinhas. Mas lá pra terceira semana de janeiro a gente volta, e deixar o espaço aí pros meus amigos fazerem as suas considerações finais e o seu jabás, e fazer suas felicitações aí de fim de ano aí pros nossos queridos ouvintes. Fala, Bel.
Então, meus queridos ouvintes, muito obrigada por mais um ano aqui no Elementar, né? Eu sempre brinco que eu fico aqui perturbando do Diego. Coitado, já não tem mais como se livrar de mim. Mas é sempre um prazer desfrutar da companhia dos meus castmates, né? Dos meus colegas de podcast. E principalmente por contar com a sua participação, né? Com o fato de vocês estarem aí ao redor do mundo, que é sempre muito gostoso quando a gente recebe a retrospectiva e tem vários países diferentes ouvindo a gente. Eu sempre me sinto muito chique, gente. Ai, gente me ouvindo na Bélgica. Foda-se, nem me lembro se tinha gente na Bélgica mesmo, acabei de inventar.
Não, na Alemanha, no Peru. Eu acho muito doido, cara. O podcast chegar tão longe assim.
Tem uma pessoinha do outro lado do mundo ouvindo a gente no radinho dela. Não é o radinho espilha, mas é como se fosse, né? É. E aí, isso enche muito meu coração de alegria e felicidade. Fazer parte desse projeto é algo gostoso, sabe? O Elementar é um projeto feliz. É um momento de alegria sempre. Nunca é algo pesa estar aqui. Então, assim, parte é que vocês estão aí aparecendo, mas também parte é muito porque o nosso querido Diego, né? O nosso capitão, o nosso chefe desse barco, ele comanda muito bem, e porque os meus colegas de podcast são muito maravilhosos. Pra vocês, meus queridos ouvintes, eu desejo muita paz, muita saúde, muita fartura, tá? Porque é muito importante a gente ter comida na mesa. Muito, muito dinheiro no bolso, porque também é muito importante, a gente precisa de dinheiro pra viver. Que vocês estejam cercados das pessoas que vocês amam, como eu estou sempre cercada dos meus melhores amigos aqui nesse podcast. E que no ano que vem nós possamos compartilhar muito mais programas juntos. Se vocês tiverem interesse e não tiverem ainda assistido, assistam Tendentes, vale muito a pena, né? Como o nosso Rick já comentou, a MPEG acabou de pegar, vai trazer pro Brasil, então logo logo, pra quem gosta de ler mangá, vai ter o selo disponível. Acho uma boa ideia. De novo, vai aí com a sua pitada de sal, lembrando que é uma obra de uma época diferente, que alguns problemas existem, né, na obra, mas que vale a pena ser consultado. E como vocês já sabem, eu sou Bels Barbosa, em todas as redes sociais. Em boa parte delas, você pode me encontrar como Bels is Reading, né, produzindo conteúdo relacionado à literatura. Eu, o Diego, o Rick e o Yamato, não tá por aqui, mas a gente ama. Estamos gravando ali mensalmente, mas às vezes a gente engasga, o Literal Loucura, que é o nosso podcast sobre literatura e tudo que acontece, né, no mundinho literário. E eu vou ficando por aqui desejando tudo de melhor pra vocês. Um beijo, até a próxima.
A Bela falou desse um tom de fim de ano que eu tava já me despedindo. Nossa, tava já me despedindo junto. Falei, nossa, Bela, já acabou a edição de forma maravilhosa. E primeiramente agradecer, né? É o primeiro ano que eu tô aqui participando com mais frequência do Elementar, então já quebrou, tipo, muitas coisas que eu não fiz em outros lugares, eu fiz aqui, tipo, falar de drama. Hoje falar de BL, e é muito legal estar assim com essa galera maravilhosa, que é a Bels, o Diego. Também participei com outros convidados, então foi muito um ano muito gratificante aqui, né? E como a Bels, né, estou bem, desejar sempre coisas boas pro próximo ano, tanto pra mim e pra galera que a gente tá aqui sempre junto. E pros nossos ouvintes, né? E que seja realmente um ano de objetivos cumpridos, de jornadas conquistadas e principalmente de muitas riquezas que não sejam apenas emocionais, mas também materiais, né? Porque dinheiro no bolso faz bem e a gente fica feliz da mesma forma. É, e assistam Tendência, né? É uma obra muito legal de se ver da Netflix. Também vão conhecer o material original, como a Bel citou muito bem. E vocês me encontram em mídias escritas como @fidedigno, Emerald Corp. De vez em quando tô lá no Terra Nerdica. E quando eu vou falar de DC, falo no Terra Verso. E a Bel já citou, eu também tô lá no Litera Loucura. Mas também eu participo de mídia em áudio no podcast do Tamborcast, lá com o pessoal também do Lucas e a galera também, que é bem bacana. Gente, que seja um ano maravilhoso pra vocês. E ano que vem, quando quiserem que eu esteja aqui, eu vou estar. Vai ser sempre um prazer. E um beijão para todos.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até 2026 e valeu.
Tchau,
tchau. Tchau, tchau. Aproveita que janeiro é meu aniversário, me compra presente, hein? Olha lá.